CBN Audiência Pública.
Lembrando a todos que estamos transmitindo o programa ao vivo através do Instagram da CBN, o arroba cbn.riobranco. Participe, interaja conosco, mande sugestões de temas e perguntas sobre a nossa conversa. E você também pode mandar sua mensagem ou áudio com pergunta, dúvida ou sugestão em nosso WhatsApp através do número 992295123. E para falar sobre esse assunto, hoje recebemos a psicóloga clínica Juliana Farrar. Recebemos também a psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental Lala Fonseca e a psicóloga e supervisora da clínica de psicologia da Uninorte, Priscila Bertolini. Sejam muito bem-vindas ao programa.
Muito obrigada.
Eu que agradeço o convite. Obrigada.
O Dia Mundial do Transtorno Bipolar é um momento de união solidária em torno, dos objetivos de aumentar a conscientização e a aceitação da doença, eliminar o estigma social, assim como promover a excelência no seu atendimento clínico e também o financiamento de pesquisas. A data é celebrada no dia do aniversário do pintor holandês Vincent van Gogh, que foi diagnosticado posteriormente como provável portador do transtorno. Dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde indicavam que o problema atingia cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. E hoje vamos conversar com especialistas que vão nos ajudar a entender e aprender mais sobre esse transtorno. Bom dia, Juliana. Você pode contar um pouco para a gente o que é o transtorno bipolar?
Bom, eu acho interessante começar esclarecendo o que é que não é, porque o transtorno bipolar na cultura, né, no senso comum, é visto como uma mudança repentina de humor, mas isso é outro transtorno, diz respeito ao borderline. Então, a bipolaridade, ela, de acordo com o manual de classificação de transtornos mentais, ela diz respeito a uma pessoa que transita entre duas polaridades. No caso, o humor elevado e o humor rebaixado. E aí, dentro dessas duas polaridades, né, do humor elevado, fica a mania e a hipomania. Então, a característica do transtorno bipolar é uma pessoa que apresenta, por pelo menos 2 semanas, um comportamento de humor elevado e que, após, também pode apresentar sintomas depressivos. E entre isso existe também o humor normal dela. E justamente a bipolaridade, né, esses humores elevados e depressivos, eles dizem respeito a um humor anormal, que é observável pelos outros e também pelo sujeito.
Obrigada, Juliana. Bom dia, Lala. Mais uma vez participando aqui com a gente.
Bom dia.
Quais são as características ou sintomas de quem tem transtorno bipolar? Quais eles podem apresentar? A Juliana falou um pouco, aí você pode complementar também?
É muito interessante o que a Juliana trouxe, né? E aí o que você também trouxe sobre Van Gogh, acredito que a gente poderia fazer, inclusive, uma associação disso, né? Porque as pessoas, socialmente, quando elas falam, hoje eu tô bipolar, né? Porque elas mudaram de opinião. E essa instabilidade foi algo que clinicamente, inclusive, foi cogitado para o Van Gogh. E poderia ser um transtorno borderline, né? Uma pessoa borderline, ela tem essa instabilidade de humor mais acentuada, tá? A pessoa bipolar, como a Juliana mencionou, né, ela fica por 1 semana ou 2 semanas nessa fase mania, hipomania, né? E a pessoa na fase da mania, você percebe, assim, de uma forma muito nítida, tá, Pamela? Por quê? Porque ela fica 3 tons acima, é como se ela estivesse num velório, e aí você percebe que ela tá um pouco fora do contexto, ela tá parecendo que tá numa festa social, ou às vezes até com mulheres, a gente percebe que a mulher se veste de uma maneira mais social ou mais arrumada, e aí de repente na fase da mania você percebe que ela tá com um blush muito acentuado, ou um batom muito vermelho, um decote, era como se a pessoa tivesse se transformado numa outra pessoa. Então, é uma pessoa com uns 3 tons acima, muito acelerada, né? Você percebe que é uma pessoa que às vezes não precisa dormir. Eu tenho pacientes que às vezes nessa fase da mania, eles não precisam dormir, eles conseguem ter uma alta produtividade. Na hipomania, muitas vezes é difícil de diagnosticar um bipolar, exatamente por esse ponto, porque ele passa despercebido como uma pessoa extremamente produtiva. Tá? E a depressão é a depressão clássica, né? A pessoa fica realmente muito triste, a pessoa fica para baixo, ela fica com o sono alterado, ela, né, tem uma questão relacionada ao sono e ela quer se isolar socialmente. Tem uma diferença muito grande, inclusive, na libido. A pessoa com depressão, ela fica com uma baixa libido, e já a pessoa na fase da mania, ela fica com uma libido alta, né? Então, os pensamentos ficam extremamente negativos na fase da depressão. Já na fase da mania, você percebe uma distinção muito grande e a pessoa muda em semanas. A gente percebe, inclusive, que na clínica a gente tem uma dificuldade com o tratamento, porque a pessoa na mania, ela se sente muito bem. Ela fica muito feliz. Então, quando ela é medicada, ela acaba baixando o tom e ela se sente como se ela estivesse mais triste.
Obrigada. Eu achei interessante isso que você trouxe dos excessos também, porque eu fiquei pensando também no excesso financeiro. Na clínica, escola, eu tive acesso a pacientes bipolares, ainda na minha clínica ainda não, mas essa questão do excesso financeiro, de comportamentos de risco, não só uma questão de aparência, mas também no comportamento é muito forte.
Obrigada.
As famílias percebem muito bem, né, que tem uns gastos excessivos absurdos nessa fase da mania, porque a pessoa se sente extremamente poderosa, né? Então, ela pode ter algumas questões aí relacionadas com a questão financeira mesmo, né? Porque ela gasta de uma forma absurda e aí a família fica extremamente preocupada com
isso. São realmente dois extremos, né? Aproveitando o gancho, bom dia também, Priscila, que está aqui no estúdio com a gente. E o diagnóstico, como é que ele é feito? Conversando um pouco agora com vocês, também a gente conversando antes de começar o programa, é um pouco complicado, não é, fazer o diagnóstico?
Bastante, até porque a gente não consegue que o portador do transtorno bipolar, ele venha até a gente procurar ajuda, porque para ele não tem tanta coisa errada assim, principalmente quando ele está naquele episódio de hipomania ou mania. Então, para ele, tá tudo bem. Ele tá se sentindo muito poderoso, ele tá se sentindo como se ele tivesse autoestima elevada. Então, ele não vem até a gente para procurar ajuda. Normalmente, quem vem é a família. Então, como que a gente faz para fazer conseguir essa história, né? O paciente vai precisar conversar com a gente, ele vai falar que não tem nada de errado, né? Principalmente nesses episódios, assim, mais extremos de mania. E a família vai trazer a história. Por exemplo, como as meninas já falaram, sobre essa situação dos gastos excessivos. Então, a gente consegue que a família se preocupe bastante com isso, se importe muito com isso e perceba, não, tem alguma coisa errada. Então, o transtorno bipolar, ele vai muito além da tristeza e da felicidade. Isso é muito básico, né? A gente vê que as pessoas pensam que só porque estão estressadas, tá bipolar hoje. Então, é muito além disso. Vai muito da questão da energia da pessoa. Ela tem muita energia quando ela está na fase da mania ou da hipomania. Então, esse contato assim, maior com o fato de que ela quer investir, ela quer fazer, né, correr muitos riscos, mas para ela não é um risco porque ela é dona do mundo. Então, normalmente, ela nessa fase, ela não consegue enxergar que existe um problema com ela. Então, pode acontecer também da fase maníaca e da fase depressiva estarem ao mesmo tempo. Então, o que torna mais difícil ainda. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Podem levar anos para a gente conseguir fechar um diagnóstico, conseguir, né, trabalhar isso com o paciente.
Obrigada, Priscila. A gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN Audiência Pública falando sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Hoje recebemos a psicóloga clínica Juliana Farrar, recebemos também a psicóloga especialista em teoria cognitiva comportamental Lala Fonseca e a psicóloga e supervisora da clínica de psicologia da Uninorte, Priscila Bertolini. Lembrando que estamos transmitindo essa nossa conversa também no nosso Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco, com nossos convidados e acompanhar também um pouco dos nossos bastidores. Juliana, como que é desenvolvido o tratamento para o paciente que possui o transtorno bipolar? E eu também faço essa pergunta, no caso, para a Lala, porque vocês duas têm abordagens diferentes, né?
Isso. Bom, eu trabalho com a gestalt terapia, e dentro da gestalt terapia a gente leva em consideração a figura e fundo, e também tanto os aspectos genéticos quanto aspectos sociais. Então, o Ferros, ele vai definir que uma neurose, e aí a bipolaridade estaria dentro das neuroses, como a incapacidade do indivíduo de encontrar e manter um equilíbrio com o ambiente. Então, no setting terapêutico, que eu vou trabalhar com esse paciente, é essa questão das habilidades sociais mesmo, essa questão de manter esse equilíbrio com o ambiente, mas também levando em consideração o aspecto físico. Então, eu não posso trabalhar com um paciente bipolar que tem o diagnóstico, que eu tenho a suspeita, sem que ele faça um acompanhamento médico. Então, a parte multidisciplinar do tratamento é fundamental, porque, como as colegas já falaram, a pessoa que está em crise maníaca, ela não vai ver nenhum problema no comportamento dela. Ela não vai ver que ela precisa de algo. E, então, na clínica, o que a gente pode fazer é reconhecer esses fatores de personalidade, que a gestalt entenderia que é o modo de ser dessa pessoa. A bipolaridade está dentro dos transtornos de humor e de personalidade, dependendo do CID ou do DSM. E, então, seria reconhecer que isso faz parte da personalidade da pessoa e trabalhar os aspectos que atrapalham o convívio social, no trabalho, com os amigos. Tem uma estatística muito grande que as pessoas bipolares geralmente são separadas, são afastadas da família por conta de todas essas questões, né, que a gente já falou. Então, se trabalha muito com isso, mas também com o apoio do médico. Eu não vejo um prognóstico positivo sem que a pessoa faça o tratamento com o psiquiatra.
Fala, você pode falar como foi feito no caso da teoria cognitivo-comportamental?
Vamos lá, na realidade, né, tem muitas semelhanças aí, né, mas já partindo aí do final, né, exatamente esse ponto, o tratamento com o psiquiatra, com a medicação é fundamental, tá, porque é um tratamento pro resto da vida, né, nessa pessoa que foi diagnosticada com esse transtorno. Então, é necessário, sim, uma psicoeducação, né? A pessoa precisa notar e ter a percepção dos próprios comportamentos, tanto na fase maníaca quanto na fase depressiva. E ela precisa ser estimulada a conseguir superar e lidar com essas situações. E precisa perceber primeiro, identificar primeiro, por que que ela precisa do tratamento? O que que o tratamento ocasiona na vida dela? Então, esse já é o primeiro desafio, né? É aonde muitas vezes o paciente, depois de ter vindo para o tratamento, ele abandona o tratamento. Porque numa fase depressiva, ele se conscientiza que tem alguma coisa que não está bem. E aí ele entra na fase maníaca e ele sente um poder absurdo. Ou seja, ele se sente muito bem, ele se sente muito feliz, ele se sente muito produtivo, né? Ele não precisa nem dormir. É um ser humano que muitas vezes acaba tendo essas particularidades, o que a gente começa a mostrar na terapia, que tem um antagonismo muito grande, que precisa de tratamento e uma normalidade para existir, né, uma relação social boa na vida, para existir, né, efetivamente o tratamento em si. Então, o que a gente faz muitas vezes é ensinar a necessidade do tratamento e da medicação. Muitos bipolares, eles abandonam tanto o tratamento terapêutico quanto o medicamentoso, porque se ele começa a não se sentir mais bem na fase da mania, ele larga os remédios, né? Ele fala, eu tô bem, eu já tô curado, eu não tenho problema nenhum. E é um tratamento, sim, que a pessoa precisa ser treinada e ser adaptada durante toda uma vida, né? Ela precisa aceitar que ela tem aquele transtorno, que ela tem aquela doença, para conseguir ficar e se manter num tônus aceitável, num tônus da adequação social, né, e da produtividade. Tem inclusive casos bipolares que justificam, sim, né, se a gente puder dizer dessa forma, uma aposentadoria precoce.
Sim, principalmente a bipolaridade tipo 1, que acaba tendo episódios de psicose, pode ter. Então, psicose seria o que as pessoas pensam quando falam no louco, a pessoa que está fora da realidade. E aí isso é muito perigoso para a pessoa e às vezes para os outros também.
A Jana comentou
pode
aqui
acontecer
na live
episódio violento.
Que é grande uma pessoa maníaca, bota um medo muito grande, as pessoas estão sempre vulneráveis psiquicamente. Às vezes também por falta de conhecimento a gente acaba julgando também, né? Aí perguntar agora para a Priscila sobre como funciona o atendimento na clínica de psicologia da Uninorte. É comum receber casos de pacientes com bipolaridade?
Então, como a gente lá na clínica a gente faz uma triagem básica, né, para poder fazer saber realmente qual é a queixa do paciente que muitas vezes ele está trazendo. Claro que, como a gente já mencionou, né, é difícil eles virem na época, na fase que eles estejam ali na mania ou hipomania. Mas quando eles vêm na fase que estão mais depressivos, né, que estão com a apatia, com uma falta de energia para realizar atividades que antes eram prazerosas para eles, aí eles vão, procuram. Então eles falam, olha, meu nome é tal, minha idade, e aí eles falam o básico, né, a gente pede detalhes assim para que a gente consiga colocar a melhor abordagem, a abordagem mais adequada para cada caso. Então eles vão falar o básico de como eles estão se sentindo, e aí a gente vai e caixa pro estagiário que pode ali fazer o atendimento. E aí, a partir dali, o trabalho é feito com o estagiário, claro, supervisionado, né? Então, essa questão de bipolaridade, a gente não tem como dizer, assim, uma frequência do quanto procuram lá na clínica. Mas, infelizmente, né, a realidade é que muitas pessoas hoje não sabem quando, de fato, devem procurar. E muita gente procura quando estão em extrema tristeza, com um nível de ansiedade muito alto, que também pode ocorrer isso na época na fase ali da hipomania. Como a Juliana, né? Juliana falou. No tipo 1, né, do transtorno bipolar tipo 1, pode ocorrer eventos de psicose. Então, pode ser um psicótico ali que esteja enxergando uma realidade que não existe. Então, muitos casos assim, eles não procuram, sabe? Então, vem sempre um pai, uma mãe, um namorado que fala, olha, estou preocupado, não sei o quê. Então, tem essa questão, sabe, de a gente não ter como basear mesmo se é um transtorno bipolar. Até porque o tratamento, é claro que ele é com base no diagnóstico, mas o diagnóstico é feito, pode levar anos para a gente conseguir, né? Então, sem um médico ali para colocar um medicamento, que muitas vezes é necessário, e existe também a negação do paciente, né, para ele não, que ele não quer o medicamento, ele não quer ficar dependente daquela medicação. Então, tem esse receio muito forte do paciente.
Obrigada, Priscila. Acredito que qualquer uma possa responder essa pergunta, mas existe uma faixa etária específica que é comum se diagnosticar o transtorno bipolar?
Bom, é mais comum, o tipo 1 parece que a partir dos 17 anos, parece que esse, no momento é a questão, mas pode ser em qualquer idade. Esse é um ponto muito interessante.
Juliana, vou ter que te interromper rapidinho, porque a gente tem que agora entrar com o repórter CBN.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com o CBN, a audiência pública, falando sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Hoje a gente recebe a psicóloga clínica Juliana Farrá, recebemos também a psicóloga especialista em teoria cognitiva comportamental Lala Fonseca e a psicóloga e supervisora da Clínica de Psicologia da Uninorte, Priscila Bertolini. Lembrando que a gente está transmitindo essa nossa conversa também no nosso Instagram, o @cbn.riobranco. Onde você pode interagir conosco, com nossos convidados e acompanhar também um pouco dos nossos bastidores. E você também pode mandar a sua mensagem ou áudio com pergunta, dúvida ou sugestão em nosso WhatsApp através do número 99229-5123. A Juliana estava falando no intervalo, na verdade, na hora do repórter, e ela lá também complementou que a faixa etária é entre 15 e 25 anos, não é isso?
Exatamente. Na realidade, aí, a gente tem aí 4% que aparece nos adultos, mas a maior faixa que aparece é na faixa onde, na verdade, a gente começa a identificar que o adulto precisa ter a sua produtividade e algo linear para ter um crescimento na vida. Então, por isso, o motivo de aparecer mais, a gente diagnosticar mais entre os 15 e os 25 anos. Mas, novamente, é extremamente difícil, delicado diagnosticar. Por quê? Porque o paciente na fase da mania dificilmente vem para a terapia, né? Então, o que, que acaba acontecendo é o paciente, ele passa despercebido, tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra, com a tentativa de um tratamento para depressão. E aí, quando ele começa a tratar para a depressão e ele começa a tomar medicamentos para a depressão, começa a aparecer muito mais a fase da mania nesse ajuste químico, né? E aí ele fica muito bem na fase da mania. E na realidade ele precisa de estabilizadores de humor para lidar exatamente com esse equilíbrio químico e deixar de ter a fase da mania. Eu consegui ter a percepção do paciente dessa fase porque eu fiz um combinado com essa paciente que ela teria que, sim, estar presente todas as semanas. E aí ficou mais fácil de identificar a grande diferença, porque você nota nitidamente numa conversa o olhar da pessoa e a forma como a pessoa se porta.
Obrigada, Lala. O Edinho comentou, ele fez dois comentários, né, que seria interessante falar sobre as... Calma aí, que eu tô atrás aqui. Sobre as comorbidades deste transtorno e especificou que seria os outros transtornos que podem ser diagnosticados junto com a bipolaridade. Vocês três sintam-se livres para responder essa dúvida do Edinho.
Como acredito que foi a Juliana que mencionou, né, a questão da psicose, às vezes ele pode estar assim associado e ser confundido com uma esquizofrenia, tá? Em outros momentos, quando ele está na fase depressiva, pode ser confundido sim com uma depressão, né? Ele passa despercebido por uma depressão, ele tem todos os sintomas de uma depressão, tá? Então a gente só consegue pegar o bipolar muitas vezes na fase da mania, né? Que é na fase que ele está naqueles três tons acima do que deveria estar. E na questão relacionada com as comorbidades, o que, que a gente percebe aí? Tem distúrbios relacionados ao metabolismo da pessoa, tem distúrbios cardiovasculares, porque tem uma aceleração dos batimentos e uma mudança grande entre as semanas em relação à quantidade de batimentos, da frequência, inclusive cardíaca, que aparece, e problemas endócrinos, né? Mas é claro que tudo isso a gente está falando aí de uma biologia do ser humano, um médico diagnostica melhor, e aí o que tem de estudos é que não se sabe se isso está relacionado ao quadro de transtorno bipolar ou uma reação em relação aos medicamentos que a pessoa toma, do tratamento farmacológico. Então, pode estar associado às duas coisas, os sintomas, né? Porque toda medicação tem um efeito colateral.
Obrigada, Lala.
Até porque tem muitas pessoas sem diagnóstico, quanto mais com o diagnóstico de comorbidades. Então, assim, realmente é um longo caminho até chegar ao diagnóstico. E muitas pessoas passam anos tomando a medicação só para depressão, tomando uma outra medicação que seria para esquizofrenia ou outro transtorno. E isso traz um prognóstico muito ruim também.
Obrigada. Priscila, aproveitando o gancho, é comum também acontecer um diagnóstico equivocado do transtorno? Tipo, uma pessoa ser diagnosticada, por exemplo, com depressão ou outra doença, acabar demorando para descobrir efetivamente o que ela tem?
Muito, infelizmente. Até porque, como as meninas citaram, existe, né? Por exemplo, quando o paciente vai procurar a terapia justamente no momento que ele está naquela fase depressiva. Então, ele vai só ressaltar aquilo na terapia. E quando ele estiver se sentindo bem, muitas vezes ele falta a sessão. Então, é exatamente nessa fase, né, que a gente não consegue ter aquele panorâmico bem, bem detalhado assim, do paciente, porque ele está bem, então ele não foi para a sessão. Então, acaba que existe essa evasão por pouco tempo, porque acontece de retornar, né, para o episódio depressivo, mas também existe o fato de que pode ocorrer, né, de que o episódio depressivo ele demore para passar. Então, pode passar um longo período assim, dele se sentir assim mais para baixo. Então, por conta disso, muitas vezes, como ele quer um resultado muito rápido, ele vai, né, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, e aí o psiquiatra, pelo discurso do paciente, ele não consegue saber se é de fato um transtorno bipolar. Então, ele precisa, vai e dar um medicamento para depressão, por exemplo. Então, acaba que ele né, diagnosticado erroneamente, por conta dessa pressa, muitas vezes, do próprio paciente, até também, né, do profissional que está ali fazendo aquela consulta, aquele atendimento.
E aí, existe algum tipo de consequência para um tratamento equivocado?
Existe, até no sentido de que muitas vezes a gente acaba... A mesma coisa com um remédio comum que a gente pode tomar. Se a gente toma a gente está com uma dor de cabeça e a gente toma um remédio errado, pode ser que não gere tantas consequências. Mas quando a gente fala sobre um remédio que é um pouquinho mais sério, um pouquinho mais, né, mais fechado para aquela demanda, a gente vai colocar algumas questões que não deveriam ser para aquele paciente. Então, pode desestabilizar ainda mais o humor dele, pode piorar um pouquinho, sabe? Uhum. Então, além de tudo isso, gera um... Alguém ia falar? Além de tudo isso, gera um desconforto muito maior no paciente, né? Tanto com relação ao medicamento que ele pode vir a tomar, mas também no que está acontecendo comigo. Não, isso está errado, não posso estar assim. E aí vem o episódio maníaco e fala, não, eu sou o dono do mundo, eu sou poderoso, eu faço o que eu quiser. Então, tem essas oscilações muito fortes e a gente não consegue, né, perceber muitas vezes porque tem essa evasão muito forte também.
Obrigada, vocês querem...
Na realidade, né, acredito que daria para acrescentar o seguinte, né, quando o paciente que tem bipolaridade, ele começa a ser tratado com depressão, o que que acontece? Ele começa a tomar antidepressivos. E aí os antidepressivos melhoram a depressão dele, melhora o tônus emocional dele, ele começa a se sentir um pouco mais feliz, e isso faz com que apareça a fase maníaca. E aí você consegue identificar melhor, porque na realidade a medicação errada faz com que acentue a fase da mania. Então, esse paciente que está sendo medicado de uma forma errada, ele deveria tomar um estabilizador de humor, ou ele deveria tomar um remédio relacionado com o humor, tá? Efetivamente, ao ser medicado de uma forma errada, faz com que acentue o outro lado, né? É importante a gente ressaltar aqui que no quadro bipolar, a gente também tem um número... Né, que leva ao suicídio, são potenciais suicidas na fase depressiva, porque logo que ele está saindo da depressão, ele também ainda tem alguns pensamentos de valor da vida, pensamentos negativos, e ele já tem um certo tônus emocional, uma certa força para cometer um suicídio, né? Porque muitas vezes o grande ponto do paciente depressivo é que nem a força para a depressão ele tem. Então, é importante também ressaltar que as pessoas bipolares, elas são extremamente irritadas, elas são muito over, né? Em todos os sentidos, são pessoas sedutoras que te convencem mais fácil das situações e são pessoas que falam muito alto. Então, você consegue perceber isso em diversos tipos de pessoas, né? Diversos comportamentos. O grande ponto é perceber a diferença do ser humano num momento e em outro momento da vida, né? No mesmo mês, num ciclo de um mês, ter essa percepção. Sim, seria este ponto, né? Porque uma pessoa que talvez seja irritada não significa que ela seja bipolar.
Sim, eu achei muito interessante você trazer esse potencial do suicídio, porque... eu acredito que é um dos três transtornos que tem maior potencial de acontecer essa situação, por conta da impulsividade também, né, na parte da mania, e também a outra colega falou sobre os estados mistos. Então, o estado misto, que mistura a impulsividade da mania com tudo que traz, né, um estado depressivo, ele pode ser, sim, muito perigoso para o indivíduo, para a própria saúde do indivíduo e para essa questão de ideação suicida.
Obrigada, Juliana. qual a importância? Acredito também que as três possam responder e quem se sentir confortável para responder. São duas perguntas em uma. Se existe um tratamento, uma terapia que seja mais eficaz para tratar, né, o transtorno? E qual a importância também? Vamos reforçar qual a importância de aderir ao tratamento do transtorno bipolar.
Bom, vou falar um pouquinho da importância.
Fico feliz pra falar.
É importante o paciente fazer, né, esse tratamento corretamente, porque embora seja um transtorno que não exista cura, ela existe um controle. Então, a gente com esse tratamento adequado para o paciente, claro que não é nunca uma receita de bolo. Então, cada paciente funciona de uma forma, tem um funcionamento psíquico diferente. Então, a gente precisa fazer ter esse controle mesmo de tomar um cuidado, sabe, na hora de fazer o tratamento dele. Então, a gente precisa ter também essa noção de que muitas vezes o paciente vai ter uma resistência muito forte, porque como ele está num episódio que vai oscilando muito, ele tem essa resistência. Não, para que eu vou hoje se eu estou bem? Então, muitas vezes tem essa resistência. O paciente precisa aceitar, né, esse diagnóstico, não que o diagnóstico defina o paciente. O paciente não é o diagnóstico, ele não é o transtorno bipolar. Ele possui, sim, mas ele é muito mais do que isso. Mas ele precisa aceitar, né, que é algo que faz parte da vida dele, e ele vai precisar entender que aquilo também é a responsabilidade dele, né, dele cuidar, dele poder fazer o tratamento direitinho. E aí acho que assim a gente consegue, sim, ter um bom resultado, né, um bom tratamento com o paciente.
Vocês desejam complementar?
Eu concordo, e inclusive eu costumo comparar com meus pacientes, qualquer um que faça uso de medicação, até uma doença estritamente física. Então, uma pessoa que tem um problema cardíaco, uma pessoa que precisa de insulina, ela vai precisar tomar o remédio pro resto da vida. E aí eu faço essa comparação, que não é muito diferente. E é um transtorno psíquico, mas também é um transtorno físico, e essa parte, então, da autoaceitação me parece muito importante. É o primeiro passo para, então, poder começar a lidar com os outros, porque também esse reflexo de como a pessoa se vê, às vezes é muito adoecido isso, justamente porque a pessoa, por todas essas questões de crises de mania, já perdeu muitas pessoas, já se afastou de familiares, de colegas. Então, é muito adoecida essa questão da autoestima. Eu vejo que é um ponto importante trabalhar.
Obrigada.
Exatamente, né? Esse ponto aí da aceitação em relação ao diagnóstico, né? E a aceitação que talvez ela tenha comprometido outras áreas da própria vida em decorrência de um transtorno, e que existe a possibilidade de, se controlado quimicamente, ela aprender a lidar com todas as situações de uma forma diferente, poder estabelecer as relações, manter as relações, perceber as pessoas de uma forma mais positiva, né, e conseguir lidar com tudo isso de uma forma interessante, de uma forma feliz, entender que ela não é o diagnóstico e que ela consegue superar, sim, esse transtorno relacionado, né, assim, ela pode conviver muito bem com isso. Tá? Então, é importante ela perceber a necessidade da medicação e que a medicação a torna uma pessoa estável, né? E que as pessoas têm dificuldade para lidar com pessoas que têm essa instabilidade de humor, né? Ora, eu vou esperar de uma amiga que ela seja compreensiva e que ela me entenda, e ora, eu vou esperar de uma amiga que ela seja totalmente animada e que seja totalmente me coloque para cima. Então, é muito difícil, né? Porque a gente olha as nossas relações exatamente dessa maneira, né? O que eu tenho de cada pessoa, né? Nessa amiga, eu tenho uma amiga que serve para eu chorar, outra amiga serve para me dar conselhos, a outra amiga serve para eu ir passear. E aí, quando a gente tem essa diferença muito grande em um ser humano, a gente não consegue se adequar nas relações com essa pessoa. Então, ela lidar com o transtorno e saber que a normalidade auxilia ela, né? A estabilidade, eu acredito que essa seria a palavra ideal, né? Essa estabilização faz com que ela estabeleça melhores relações e comprometimento com a vida.
Obrigada, meninas. Agora a gente está indo para o nosso último intervalo.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta em reta final com o CBN Audiência Pública falando sobre o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. Hoje recebemos a psicóloga clínica Juliana Farrá. Recebemos também a psicóloga especialista em teoria cognitiva comportamental Lala Fonseca e a psicóloga e supervisora da clínica de psicologia da Uninorte Priscila Bertolini. Lembrando novamente que a gente está transmitindo essa nossa conversa também no nosso Instagram, o @cbn.riobranco, onde você pode interagir conosco, com nossos convidados e acompanhar nossos bastidores. E você também pode mandar uma mensagem ou áudio com pergunta, dúvida ou sugestão em nosso WhatsApp através do número 992295123. Eu quero agradecer já, como a gente está em reta final, a participação das três. A conversa foi muito, muito, assim, boa para esclarecer muita coisa e entender um pouco mais sobre o transtorno bipolar. E eu tenho uma pergunta que é para as três e aproveitar também para vocês emendarem as considerações finais de vocês, que é, a pergunta é, qual a importância de um dia como hoje? Qual o impacto, né, o peso que o Dia Mundial do Transtorno Bipolar ele tem para a sociedade? Quem se sentir confortável para começar, pode começar.
Vamos lá, na realidade, essa data é muito importante para todos, né, agirem de uma forma talvez com mais sensibilidade ao outro ser humano. Né? Quem sofre de bipolaridade não consegue muito ouvir, pare de exagerar, né? São pessoas muito intensas e muito sensíveis, são pessoas fantásticas, brilhantes, mas que elas, né, pensam de uma forma assim, eu odeio pensar demais, eu odeio querer demais, eu odeio me importar demais, parece que os outros não se importam tanto comigo. Então, essa percepção é muito importante para a gente, e acho que é legal trazer, né, pessoas brilhantes, de sucesso, Caterine Zeta-Jones, a gente tem Rita Lee, a gente tem Maurício Matar, que são pessoas que inclusive se declararam, né, bipolares e com o transtorno, Mariah Carey, são pessoas de sucesso. Então, que é possível sim conviver com esse transtorno e ser uma pessoa brilhante. A única coisa que você precisa é se estabilizar e tentar diminuir um pouco a sensibilidade desse sofrer. Acho que esse é o ponto.
Juliana?
Me parece que a visibilidade é o que é mais importante. Quando a colega traz vários exemplos, e Van Gogh é uma pessoa muito admirada, mas é importante pensar também que, como ele não tinha acesso ao tratamento, ele sofreu muito e ele morreu muito jovem. Em decorrência, ele até amputou uma orelha em decorrência de uma crise maníaca ou hipomaníaca, provavelmente maníaca. Então, eu acredito que isso humaniza essa figura e também traz à tona a importância do tratamento. Se ele tivesse tido esse acesso, provavelmente teria sido muito mais fácil. Mas aqui eu vejo realmente a importância da visibilidade, de esclarecer para as pessoas o que é. E talvez as colegas sempre falaram da importância da família, porque a pessoa às vezes não consegue se ver. Então talvez essa data sirva para que os amigos e familiares consigam entender o que está acontecendo com alguém próximo e consigam ajudar essa pessoa a procurar ajuda. Porque também é muito difícil procurar ajuda sozinho, ainda mais uma pessoa que está em mania.
Obrigada, Juliana. Priscila?
Essa questão das celebridades, né, se declararem com o transtorno bipolar, ela é bem importante porque a gente percebe que são todas as classes, né, que podem ter o transtorno bipolar, não é muito a um estilo de vida. Tem vários fatores que influenciam para isso e acaba que essa visibilidade facilita muito para que o paciente... Nossa, olha, eu acho que isso é muito importante, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, eu acho que eu preciso buscar ajuda. Então, como as meninas já falaram, essa visibilidade, né, essa sensibilidade, que essa questão das outras pessoas dizerem eu passo por isso, eu convivo com isso todos os dias, isso facilita muito para que as pessoas possam vir buscar ajuda, entender, né, alguma questão de meu Deus, eu passo por isso, então eu preciso encontrar alguém, eu preciso conversar com alguém. Então isso é muito importante. Queria aproveitar, vi que já está na fase final aí pelo horário, queria aproveitar muito, agradecer muito pelo convite, é uma honra estar participando aqui com todos vocês. E agradecer mesmo no sentido de, tipo, é muito enriquecedor para a nossa área, né? É, a gente poder falar abertamente sobre isso, a gente colocar em pauta essa questão que é tão importante hoje em dia, que é a saúde mental.
A gente é que agradece. Obrigada novamente a vocês três. Obrigada aos nossos queridos ouvintes. Lembrando a todos que esse nosso bate-papo ele vai ficar disponível no nosso site, o cbnamazonia.com. E você também pode nos acompanhar no Instagram, @cbn.riobranco. Com trabalhos técnicos do operador Jonaita Oliveira, produção de Bruna Keren e Luana Dourado, gerência de jornalismo de Geise Negreiros, gerência de conteúdo e programação Daniele Pires, direção de jornalismo Paulo Fernandes.
Apresentação Pamela Celina.
Esse foi o CBN Audiência Pública de hoje. Amanhã a Luana Dourado vai falar sobre a vacinação infantil aqui no estado. Então fiquem ligados aqui na 98,1. Tchauzinho pra vocês.
CBN Audiência Pública.